Agora são 8 horas 26 minutos, 18 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha. É manhã de terça-feira, você está acompanhando a programação do Conectado, você ligado na informação. Já trouxemos muitas informações para os nossos ouvintes, ainda temos muitas informações até o final do dia de hoje. O assunto que nós pautamos para esse momento aqui na programação da tua Rádio Cacique. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está organizando o Censo Demográfico para 2020. É um processo que requer aí bastante trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Está conosco aqui no estúdio a chefe da agência do IBGE de Lagoa Vermelha, a Cláudia Piola da Luz, para nos falar um pouquinho a respeito da organização desse processo. É um prazer recebê-la, Cláudia. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer novamente estar aqui conversando um pouquinho sobre o IBGE e sobre todo o nosso trabalho agora, né, dando ênfase ao Censo Demográfico de 2020.
E como é que está a organização e como é que vai ser o processo para que o Censo de 2020 aconteça, Cláudia?
É, nos bastidores a gente já está há bastante tempo trabalhando, né, organizando toda a questão da base cartográfica, base territorial, né, trabalhando já há bastante tempo. E no momento agora a gente está organizando as reuniões nos municípios, né, nos 16 municípios que a agência faz parte, e agora iniciou os processos seletivos, né, que vão até maio. No momento está aberto inscrições, né, para o processo seletivo de coordenador censitário de subárea, que a nossa agência, né, como ela abrange 16 municípios, a gente dividiu ela em 3 coordenações, né? Então, a gente tem a base dela, que vai ser Lagoa Vermelha, e vai ter um subárea em Lagoa, um em Vacaria e um em São José do Ouro. Essas inscrições estão abertas, abriram agora dia 20 de setembro e vão até 15 de outubro. Né, exige ensino médio, para prestar esse processo seletivo a pessoa tem que ter ensino médio e carteira de habilitação nível B.
E como a pessoa pode se inscrever? Onde se inscrever, Cláudia?
Pelo site da Fundação Getúlio Vargas, né, tem toda, você não pode até entrar em contato com a agência, que a gente passa bem certinho o link, né, pra gente não passar todo o link aqui, que fica claro, bastante difícil. Ou a gente pode disponibilizar na rádio também, né?
Sim.
Mas é na Fundação Getúlio Vargas, que é a empresa que está organizando esse processo seletivo.
Esse primeiro processo seletivo, ele vai até quando?
A prova dele, então, termina as inscrições dia 15 de outubro e a prova é 8 de dezembro. Logo em seguida, início de janeiro, já sai o resultado e a pessoa que vai ser contratada em Lagoa Vermelha já vai ser contratada para começar o trabalho. Em Vacaria e São José do Ouro, ela demora um pouquinho mais, porque a gente precisa de, né, como a gente não tem uma estrutura física da agência lá, demora um pouquinho mais para a gente organizar o posto de coleta, a gente conseguir local, né, que isso aí, essas reuniões que a gente faz com os municípios já é para começar esse trabalho de cedência de postos, né, que essas pessoas vão ficar alocadas nesses locais.
E qual é a atribuição desta pessoa?
A coordenação.
A coordenação
ele
de
vai
todo o
servir,
trabalho.
Porque a gente, né, vão ficar subjugados à agência de Lagoa Vermelha, mas ele vai ser o coordenador de cada polo que a gente tem dentro da agência. Então, vai ter um coordenador de subárea em Lagoa Vermelha, um coordenador de subárea em Vacaria e um coordenador de área em São José do Ouro. Eles vão ser os responsáveis pela coordenação, né, pelo andamento do processo, né? Claro que supervisionados pela gente ali da agência, né, que eu ficaria, né, como a coordenadora geral de todo o processo.
Com certeza. E o pessoal, os recenseadores que vão fazer esse trabalho de campo, que vão buscar essas informações, o processo para eles, como é que vai ser?
A partir de março, então, abre, eu disse para isso, é um processo bastante longo, são várias etapas, porque a gente vai precisando, treinando um a um, né, para a gente fazer todo esse treinamento em cadeia até chegar ao recenseador. Em março, abre as inscrições, tanto para o agente censitário municipal, supervisor e recenseador, com provas em maio. Né? E independente de se inscrever para ser, né, para supervisor e agente censitário municipal, eles podem também estar concorrendo à vaga de recenseador, porque as provas desta vez não vão coincidir. A única diferença é que o agente censitário municipal, né, também é ensino médio e ganha um salário fixo, porque ele tem as 40 horas semanais para cumprir. Já o recenseador, ele ganha por produção e ele exige apenas ensino fundamental.
E essas pessoas, elas vão estar contratadas por quanto tempo?
Os supervisores e o agente de coleta municipal, eles vão ficar contratados em torno de uns 6 a 7 meses. Já o recenseador, que é o que efetivamente vai a campo fazer a coleta, ele será contratado bem na parte da coleta mesmo, em torno de 3 meses a 4 meses, porque a coleta se inicia em 1º de agosto e vai até 31 de outubro. São 3 meses.
São 3 meses.
Se acostumou com o censo agropecuário, que foi bastante extenso,
mais,
né?
Porque extenso,
a gente tinha poucos recursos, então a gente reduziu a nossa equipe e aumentou muito o nosso prazo de coleta. E esse não, a gente tenha toda a nossa equipe, não vai ter posto de coleta como os outros censos que a gente tinha. Cada município a gente tinha um posto de coleta, tinha toda uma estrutura física em todos os municípios, não. Isso a gente continua tendo que... O pessoal daqui vai supervisionar as áreas próximas, né, os municípios próximos, que é uma questão, né, de custos, que a gente optou por ir dessa maneira, né, para contenção de gastos.
E que informações serão buscadas pelos recenseadores dentro desse censo? É muita coisa, muito trabalho, Cláudia?
É, o questionário ainda a gente sabe que ele tá sendo montado. Quem tem acompanhado, ele está sendo um questionário que está sendo bastante debatido, né, entre o governo, a direção do IBGE, são várias pessoas, né, que estão envolvidas com esse questionário em si, só que ele vai ser um questionário bastante reduzido. Nesse momento, o IBGE está fazendo o teste piloto do censo. Então, para ver até a questão de... Vai ter a possibilidade de as pessoas, quem não quer receber o recenseador em casa, porque hoje em dia a gente tem um número de recusas muito grande nas outras pesquisas domiciliares que a gente faz. Então, vai ter a opção de responder esse questionário, vai abrir uma janela para que ele responda pela internet. Caso ele não responda pela internet, então ele vai ter a visita do recenseador, mas ele vai ter um período que ele vai poder também responder pela internet. Mas é um questionário bem... Se cair o questionário simplificado, no momento é um questionário de 5 a 7 minutos, e o que é o ampliado, que é um questionário, né, mais completo, que vai investigar desde, né, fazer todo aquele inventário da casa, como a gente, né, já conhece, que sai depois, é divulgado, é um questionário daí de no máximo uns 20 minutos, ele não passa disso, não é aquele censo, não vai ser tão extenso as perguntas como das outras vezes.
E todas as residências serão visitadas?
É, esse é um censo. Quando é um censo, a gente visita todas as residências, né? A gente tem as outras pesquisas amostrais, né? Que a gente está fazendo uma pesquisa de saúde, que ela é amostral, então tem um setor censitário aqui em Lagoa, que a gente divide o nosso município em setores. Então, a gente trabalha com alguns setores aqui, né, dentro de Lagoa, temos setores em Vacarias, que tem alguns municípios que são alguns domicílios que são selecionados. A PNAD contínua, né, que é a pesquisa de amostra domiciliar, a gente também trabalha com alguns domicílios, mas agora o censo não, o censo a gente visita todas as casas, e num período bastante curto. Então, é um período de muito trabalho, porque são 3 meses para visitar todos os municípios, né, de cada município.
E um,
né,
detalhe, não é só Lagoa Vermelha, são 16 municípios.
São 16 municípios.
Então é muito trabalho.
É.
Aí tem todo o perímetro urbano, tem o interior, que é extenso, é grande, né?
E assim, como a gente trabalhou 2006, 2007 no censo agro, a gente fez uma contagem rápida nos municípios menores, mas dessa vez, como a gente ficou, então, o nosso último dado mesmo de população, que isso envolve muito a questão, né, de recursos para os municípios, isso é muito importante, que se saia um censo, que o censo saia bem feito e que as pessoas respondam, porque isso reverte, né, em verba para o próprio município. FPM em cima do censo, verbas para saúde, tudo é em cima dos dados do IBGE, né? Então, por isso que é importante a gente já começar a conversar sobre o censo, que o censo está chegando. A gente vai também estar disponibilizando agora para as escolas, fazer um trabalho de conscientização, justamente para que o pessoal não tenha o receio de responder, porque não são dados que a gente tem um sigilo muito grande, né? Temos uma lei que resguarda tanto o informante como o agente, né? A gente não existe isso de vazar ou de passar para nem que venha, né? Ou nem o presidente peça essas informações de algum domicílio específico, não pode ser dada. Então, é um trabalho muito sério. E a gente precisa, porque reverte bastante para o município, né?
E você falou uma coisa muito importante, Cláudia, que é essa questão das pessoas que recusam receber o recenseador na sua casa. Que orientação deixar para a comunidade? Quando chegar o momento de receber o recenseador, recebê-lo, passar as informações, porque é o trabalho dele e é um trabalho de confiança? Qual é a orientação deixar para a comunidade e lembrar também que eles estão sempre identificados? Você vai saber que aquela pessoa é uma pessoa que está fazendo um trabalho sério para o IBGE.
Ela vai estar identificada com colete, com crachá e qualquer dúvida, a gente tem a agência aí à disposição que a gente pode, no Censo Agropecuário a gente teve várias ligações do pessoal, fulano é recenseador, está fazendo esse trabalho, a gente pode estar lá respondendo isso, E até nos próprios trabalhos a gente nota, como mudou o perfil, das pessoas. Que a gente, eu já fazem 11 anos que eu estou no IBGE e raras vezes nos ligavam para perguntar alguma coisa. Agora a gente vai fazer trabalho a campo, listagem, que a gente tem para fazer alguma pesquisa. A gente está passando de casa em casa, listando os moradores, os domicílios e as pessoas ligam. Ah, tem alguém do IBGE, vocês estão fazendo pesquisa. Então há uma preocupação, acho que inclusive com a segurança. A gente entende isso, mas a agência está lá à disposição, a gente explica o que é a pesquisa, Então eles vão estar sempre identificados, os colegas também que estão fazendo as pesquisas a campo agora, eles estão sempre com o crachá, nós pelo menos saímos sempre com o carro emblemado, então é bem mais tranquilo para ter uma segurança para conversar e passar as informações corretas.
Sem dúvida. Qual é o número do telefone do IBGE para quem daqui a pouco precisar ligar para tirar alguma dúvida?
3358-1359. A agência é na antiga Cremone, na Benjamin Constant, ao lado do prédio da Cinderela, ali em frente ao Círculo Operário.
Então, da loja da Chica, como da a gente Chica, costuma como a gente, dizer.
É como verdade. A gente costuma dizer, Eu até me segurei para não comentar, mas é do lado
todo mundo diz a loja da Chica. A Chica já nos deixou há um tempo, mas todo mundo tem esse carinho e acaba dizendo, ali na loja da Chica. Não é mais da Chica, mas continua sendo pelo carinho que as pessoas tinham por ela.
É o nosso ponto de referência, sempre é nos informar, é ao lado ali da Chica. Então, quem quiser, quem precisar de algum auxílio até para, que não consiga encontrar edital, a gente pode estar disponibilizando e, inclusive, pode passar aqui na rádio também, Porque é um meio de comunicação que pode estar também informando esse link do edital para o pessoal.
Com certeza. Cláudia, muito obrigado pelas informações. É o início do trabalho. A gente vai falar bastante ainda sobre o censo, muitas informações para passar para os nossos ouvintes, orientação, até porque o censo vai ser feito ainda em 2020, começa agora os processos de seleção de pessoal para trabalhar, mas a gente vai estar orientando passo a passo os nossos ouvintes e conte sempre conosco para divulgar esse trabalho.
Obrigada.
Muito bem, está aí ouvindo a participação da Cláudia Piola da Luz, ela que é chefe do IBGE aqui de Lagoa Vermelha, conosco nesta manhã, levando as informações para os nossos ouvintes sobre o início do trabalho que está sendo feito para a organização do Censo Demográfico 2020 do IBGE. 8h39, nós vamos para o intervalo, a gente volta já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.